Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado. E também, você sabe, tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Já já, Coutinho aí com informações. Coutinho vai fazer só uma entrada hoje, porque nós teremos aqui entrevistado, mas tem meia hora mais ou menos que o entrevistado teve que desmarcar. A entrevistada teve que desmarcar a entrevista de última hora por questões pessoais. Mas semana que vem ela estará aqui conosco, tá? Então, fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informada. Participe, que vai ter, aproveita que vai ter mais tempo aqui, caro ouvinte, já envia sua mensagem. 988-29-1029. Envia sua mensagem de áudio logo no primeiro bloco, no intervalo vamos ouvir, para colocar no segundo bloco no ar. Ou envia sua mensagem escrita, tá? E já já vamos divulgá-las. São 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E lá você encontra parte aí do material escolar, viu? É isso mesmo, para os seus filhos. E o Nex, você em evolução. E Margran, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve com uma filial em Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes de jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Economia da Bahia é a sétima do Brasil e a primeira do Nordeste.
Jornal Dia de Teresina. Piauí precisa investir R$1 bilhão em obras paralisadas, aponta levantamento do Tribunal de Contas da União.
Jornal do Comércio, Recife. Recife capta R$200 milhões para obras de infraestrutura.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Emendas PIX motivam debate nacional.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas avança 6 posições em ranking e é estado que mais cresce em inovação.
Tribuna do Norte de Natal, governo aposta no ICMS para bancar reajustes de R$39 milhões mês.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Maranhão livre da fome. Mais de 95 mil famílias nos 217 municípios receberão auxílio para alimentação. Tomara que isso ajude realmente a tirar o estado de lá da fome, né? E na Bahia, gente, qual é a realidade, hein? Diga nada.
Correio de Sergipe de Aracaju, IBGE. Sergipe tem alta de 13,1% no setor de serviços e é o primeiro no Nordeste.
Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Trabalhadores vivem drama no incêndio em Ramos.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Quadrilhas de outros estados atacam no DF.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, governo federal descarta guerra tributária com os Estados Unidos.
Estado de Minas e Belo Horizonte, Minas em guerra contra a dengue após a terceira morte.
Jornal Folha de São Paulo, Trump sugere partilha da Ucrânia e conversa com Putin e Zelensky.
O estado de São Paulo, nova peça no tabuleiro, negociação entre Trump e Putin prevê fim da guerra e Ucrânia sem área original.
E Jornal Diário de São Paulo. Prefeitura ativa a operação Altas Temperaturas em meio à onda de calor. Vocês sabem, né? A partir de hoje, essa onda de calor invade aí boa parte do país, Nordeste, Sudeste, Sul do país. Então, se hidrate bastante com água, tá? E se puder, né? Claro, não fique muito ao sol. Não é, Marcos Bezerra?
É por aí.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Já envia sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 988291029, a sua mensagem é de preferência escrita. Caso só possa enviar o áudio, já envia logo, porque no segundo bloco a gente escuta no intervalo comercial e no segundo bloco colocamos no ar. Vamos de Ilhéus em Destaque aqui no noticiário regional? Vamos? Pois é. Olha, a Prefeitura de Ilhéus iniciará trabalho de recuperação do General Osório. Olha que legal. Então, a ação reflete compromisso com a preservação do patrimônio histórico. A Prefeitura de Ilhéus dará início a partir de hoje o trabalho de recuperação do prédio do antigo Grupo Escolar General Osório. A ação tem como objetivo preservar o patrimônio histórico da cidade e desenvolver um importante equipamento público e devolver, né, gente, um importante equipamento público à população. O trabalho começará com uma manutenção básica do espaço, visando a conservação e análise das condições estruturais. Enquanto isso, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, já vem dialogando com órgãos federais na tentativa de obter recursos que viabilizem a reforma completa do prédio. Além da manutenção, o local contará com segurança 24 horas da Guarda Civil Municipal e já a partir de hoje, para evitar aí novos danos do patrimônio. Isso é importante, hein? E aí, além da manutenção, o local contará com segurança 24 horas da Guarda Civil Municipal. Já a partir de hoje, como eu disse, com a ação, a Prefeitura de Ilhéus reforça o compromisso com a valorização da cultura e da história da cidade. Foi promessa também, né, na campanha do Valderico Júnior, né, recuperar o General Osório, né, Marcos?
Verdade, Cátia. Inclusive o vereador Vinícius Alcântara já tinha começado a limpeza junto com o grupo dele, né?
Do GAP, né? Do GAP. No caso, junto com o grupo de Amigos da Praia, né? Uhum. Eu lembro também que o vereador Tandique Rezende também vinha defendendo a recuperação, né? Do prédio da General Osório. Isso é muito importante.
É importante manter a vigilância após a reforma, né? Para evitar a depredação depois pelos andarilhos aí, pelas pessoas.
Com certeza. 12 horas e 15 minutos. Vamos. Cadê, gente? Espera aí, tá chegando uma informação. Entendi. Uma notícia que chegou aqui. Mas não posso falar agora, não. Bem, 12 horas e 15 minutos, vamos de informação. Falar de coisa boa também, porque atendimento. Falar de saúde bucal é sempre importante, né? Quanto mais que de forma gratuita para o povo. Então, a Prefeitura de Ilhéus retoma atendimento odontológico em Sambaituba. Atendimentos serão toda terça e quarta-feira no posto de saúde local. O posto de saúde de Sambaituba voltou a oferecer atendimento odontológico regular, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a comunidade. Um dentista estará disponível todas as terças e quartas-feiras, facilitando a prevenção e o tratamento de problemas bucais. De acordo com a secretária municipal de saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, o serviço estava suspenso desde novembro de 2024. E ela disse: "Estamos retomando esse serviço porque reconhecemos a importância da saúde bucal. Esse é um compromisso do prefeito Valderico Júnior, não apenas com a comunidade de Sambaituba, mas com todos os distritos. Nosso objetivo é garantir atendimento odontológico em todas as unidades de saúde que possuem postos." E aí, no posto de saúde de Sambaituba, os moradores poderão acessar serviços como limpeza, restauração e encaminhamentos. Para agendar uma consulta, será necessário apresentar o cartão do SUS e o RG. A Secretaria de Saúde de Ilhéus incentiva a comunidade a aproveitar a oportunidade e cuidar do seu sorriso. Então, aproveite essa oportunidade, tá certo? Bem, 12 horas e 17 minutos, mudando de assunto, Marcos. Vamos falar novamente desses bloqueios de recurso aí da Prefeitura de Ilhéus?
É, infelizmente, olha, o Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, voltou a bloquear recursos da Prefeitura de Ilhéus. Só em fevereiro, os valores bloqueados chegam a R$8.800.000. Contando com as quantias sequestradas no mês passado, o montante de 2025 passa de R$19 milhões, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento. De acordo com a Prefeitura, os valores bloqueados correspondem a dívidas deixadas pela gestão anterior, incluindo precatórios, requisições de pequeno valor, que são RPVs, impostos atrasados e débitos não quitados junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e à Receita Federal. Os bloqueios atingiram tanto as contas do município quanto a fonte de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A retenção desses valores impacta diretamente o fluxo de caixa da Prefeitura, dificultando a execução de investimentos e compromissos financeiros. No entanto, o governo tem se empenhado para garantir a continuidade dos serviços públicos e, sobretudo, honrar os vencimentos dos servidores, diz a nota divulgada pela gestão municipal. Com relação às alternativas, o prefeito Valderico Júnior busca alternativas para minimizar os impactos desses bloqueios. O gestor solicitou ao TJ Bahia o reparcelamento das dívidas. Com agenda em Brasília, também levou a questão ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e aguarda um retorno positivo que permita ao município enfrentar essas dificuldades herdadas do governo do ex-prefeito Mário Alexandre, encerrado em dezembro. A Prefeitura informa que observa os desdobramentos e tomará as medidas necessárias para responsabilizar os culpados pelos prejuízos causados ao município.
Complicado isso, hein, Marcos? Uhum. Bloqueios só aumentam, né, os valores, né?
É.
Enfim, vamos continuar acompanhando, surgindo mais novidades sobre esse assunto, voltamos a falar. São 12 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto aqui. Olha, caminhoneiro é preso ao tentar subornar policiais que vigiam ponte aqui no nosso estado, hein? A Polícia Rodoviária Estadual prendeu em flagrante um caminhoneiro que tentou subornar policiais para atravessar a ponte sobre o rio Jequitinhonha, ali que fica no município de Itapebi, no extremo sul da Bahia. Ele ofereceu R$50 a uma guarnição da PRE, informa a Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, que fica sediada em Itabuna, né? Cobre aí todo o sul, extremo sul da Bahia. O tráfego de veículos pesados sobre a ponte está suspenso desde janeiro deste ano. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os policiais abordaram um veículo de carga na segunda-feira, né? Agora no último dia 10, ali na BA-275, no lado da barreira extremo sul da ponte, tá? Na Operação Barreira, a polícia verifica se o peso bruto total do caminhão supera 29 toneladas, limite estabelecido para o tráfego na ponte. Inconformado, o homem tentou dar um jeitinho. O motorista tentou subornar os policiais com R$50 para que pudesse seguir viagem, mas foi preso em flagrante por corrupção ativa e encaminhado junto com o veículo para a Delegacia Territorial de Eunápolis, informou aí a Polícia Rodoviária Estadual em nota. E tem essa questão da emergência e rotas alternativas, né, Marcos Bezerra?
É, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes declarou situação de emergência no trecho da BR-101, que abrange a ponte sobre o rio Jequitinhonha e seus acessos, no quilômetro 661-72, em Itapebi. O motorista foi parado em um dos acessos ao trecho da ponte. Segundo o DENIT, há necessidade urgente de ações para garantir a segurança dos usuários da rodovia, conforme nota técnica expedida pela Superintendência Regional do Departamento. Desde a suspensão do tráfego de veículos de carga na ponte, o DENIT sugeriu rotas alternativas. Para quem sai de Eunápolis, sentido Salvador, é possível seguir pela BR-367 até acessar a BR-116. Já quem viaja da capital baiana para o sul do estado, pode usar a BR-116 como rota principal aí, Kátia.
Pois é, e já estou confirmando aqui, inclusive, Marcos, que ontem mais um, né? motorista de caminhão foi preso novamente, segundo caso, tá?
Tentativas infelizes.
Exatamente. Vamos tentar agendar uma entrevista aí com o comando da Polícia Rodoviária Estadual para a gente falar sobre essa questão, né?
Federal, né?
Polícia Rodoviária Estadual que está fazendo essa barreira, né? Lá nesse local, que é ali no extremo sul. Mas eu vou verificar direitinho com o Major Encarnação, da Polícia Rodoviária Estadual, para a gente conversar sobre esse assunto. Mas ontem, novamente, a Polícia Rodoviária prendeu outro motorista por tentativa de suborno ali na BA-275, Marcos, que não, é perto dessa ponte, tá? Que fica na BR-101, tá bom? Então, esse trecho da BA-275 está sendo controlado pela Polícia Rodoviária Estadual, que faz esse bloqueio,
sim,
tá?
Sim, sim, sim.
Pois é. Que absurdo, né, gente? Suborno é crime, tá? Fica a dica. 12 horas e 22 minutos, vamos acionar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Major Encarnação da Polícia Rodoviária Estadual, nosso ouvinte também, e toda a equipe aí da PRE. E vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um grande abraço para você. Excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi em ação na cidade de Ilhéus, hein? Ocorrências que marcaram esta semana até o momento. Na tarde da última terça-feira, durante a operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais realizada no bairro da Conquista, uma guarnição da 68 CIPM identificou 3 indivíduos que, ao perceberem a aproximação da polícia, fugiram do local. Ao realizar uma varredura, a guarnição encontrou 52 petecas de cocaína, 14 munições calibre 9mm, 8 munições calibre 45, estojo de revólver calibre 38, balanças de precisão, radiocomunicador, um carregador tipo caracol calibre 9mm e um carregador alongado também 9mm. Ainda, todo o material encontrado foi apresentado ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Beto 70 na área! Em uma operação contínua, a equipe do Beto 70, liderada pelo soldado Everaldo Brandão e com policiais, soldado Domingos e soldado Vieira, conseguiu localizar o responsável pela dupla tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul aqui da cidade de Ilhéus. O autor da tentativa do duplo homicídio foi identificado como sendo Maurício Santos. Ele foi preso em uma casa no bairro Banco da Vitória, na rua do cemitério. Ele é acusado de atacar com um facão a sua ex-companheira e o filho dela, que estão hospitalizados no Hospital Regional Costa do Cacau. As vítimas são filha e neto de um subtenente da Polícia Militar, ele que está na reserva. Cidade de Itabuna, final da tarde de ontem, quarta-feira, um acidente automobilístico foi registrado envolvendo um veículo Creta e um veículo tipo táxi. A colisão aconteceu na BR-101, já próximo ao viaduto que dá acesso ao hospital de base. Após o impacto, o carro Creta capotou, ficando às margens da rodovia, resultando em cenas de destruição. As vítimas do acidente receberam os primeiros socorros de uma equipe do SAMU, que rapidamente chegou ao local. Em seguida, elas foram encaminhadas para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Rodoviária Federal também foi chamada e está conduzindo para determinar as causas do acidente. Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Manuel da Silva, de 55 anos de idade, morreu no Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira. Ele foi vítima de acidente automobilístico envolvendo uma motocicleta e um carro. Manuel apresentava trauma torácico e trauma raquimedular e evoluiu a tetraplegia. Ele recebeu implante de marca-passo, mas não resistiu e faleceu. Delegado plantonista Manuel Andreeta autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal para exames de necrópsia. Ainda, no extremo sul da Bahia, uma mulher de 30 anos de idade, identificada como Beatriz Santos Lopes, foi encontrada sem vida em sua casa, localizada na Fazenda Boa Vista, município de Mucuri. Familiares ainda levaram a mulher para uma unidade municipal de pronto atendimento, onde foi confirmado o óbito. A causa da morte ainda é desconhecida, pois o corpo não apresentava indícios de violência. Um homem de 62 anos de idade, ele morreu na tarde de ontem, quarta-feira, após se envolver em uma colisão entre uma moto e uma bicicleta. O acidente aconteceu no trecho da zona rural do município de Gandu, daqui no Baixo Sul da Bahia. Testemunhas contaram que a vítima, identificada como Antônio Silva dos Santos, 62 anos de idade, era mototaxista e foi encaminhada para o Hospital João Batista de Assis, mas não resistiu e morreu. Já o ciclista, com escoriações, foi atendido no mesmo hospital. O estado de saúde dele não foi informado. Não há detalhes como o acidente aconteceu. E atenção, hein? Extrema violência em Valença também, em nosso Baixo Sul da Bahia. Um homem de 26 anos de idade foi executado no interior de uma ambulância procedente do município de Ituberá. O fato aconteceu por volta das 6 horas da noite, quando Vinícius Pinho de Araújo estava sendo transferido para uma possível cirurgia no Hospital Geral do Estado em Salvador, capital baiana, quando ao passar no distrito de Cajaíba, em Valença, a ambulância foi interceptada por um veículo branco, de onde saiu um indivíduo encapuzado que abriu fogo na ambulância e efetuou disparos contra o paciente, que morreu no local. O carro com o autor dos disparos seguiu sentido à cidade de Itaperoá. A mãe da vítima, a mãe de Vinícius, estava também na ambulância e presenciou a morte do filho. Não houve outros feridos durante a ação criminosa. Na manhã de ontem, quarta-feira, em nossa grande Bahia, Diego Santos Santana, de 22 anos, foi encontrado sem vida na localidade de Lagoa de Madalena, no município de Irará. O cadáver estava debaixo de um cajueiro e apresentava múltiplas perfurações na cabeça. As autoridades encaminharam o corpo para o Departamento de Polícia Técnica em Feira de Santana para realizar o exame de necrópsia e investigar as circunstâncias do crime no município de Irará. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se papai do céu deixar. Mas você permanece no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, junto conosco, tá? Se Deus nos permitir. Um abraço. Até amanhã, Coutinho. Pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Olha, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando. Enquanto ele já separa ali no, a mensagem para divulgar, deixa eu fazer logo aqui divulgar uma nota que chegou para nós. Ela chegou ontem, mas não deu tempo para a gente divulgar. Na segunda-feira, dia 10, né? Teve uma reclamação de um ouvinte de Juerana reclamando do fechamento de uma rua no último final de semana, né, ali na rua da Igreja Católica em Juerana, na Vila Juerana. Falando, reclamando, né, de festa que estava tendo lá e tal. Aí a gente até comentou, olha, se essa rua foi fechada e teve autorização, todas as autorizações, né, da prefeitura, então não tem por que questionar. Então a pessoa que faz parte aí desse evento trouxe até pra gente aqui a nota, trouxe todas as autorizações, cópia das autorizações da prefeitura, tudo direitinho, que foi o seu Edivaldo de Jesus Souza, trouxe aqui pra gente, né? E aí ele explicou que em relação ao fechamento da rua da Igreja Católica no último final de semana, Vila Juerana, né, ele apresentou todas as cópias da documentação enviada ao órgão competente, onde foi solicitado e liberado o fechamento dessa rua. O objetivo do fechamento, devido às crianças presentes no evento, foi para evitar o trânsito de veículos. Então ele foi solicitado e liberado, tá? Então, ou seja, foi tudo aí dentro da conformidade, né, Marcos?
Então, a gente só observa que, a exemplo do que acontece nos carnavais, tipo aqui quando tem na Avenida Soares Lopes, em Salvador, os moradores que fazem parte dessa rua que está interditada, tem que ter um adesivo para ter acesso às suas residências, né? Uhum. Alguma senha tem que ser dada.
Então é aquela questão, né, gente? Quando existem as devidas as liberações, né? No caso aí teve toda a documentação confirmada e liberada pelo órgão competente, então não tem por que um morador questionar. A gente entende que cada um tem direito à sua opinião, tá? Bem, uma reclamação também, gente, que o ouvinte veio aqui fazer, veio aqui diretamente, ele pediu pra gente falar e cobrar as empresas do transporte público de Ilhéus em relação ao coletivo que passa na Ponta do Ramo, tá? Sai da Ponta do Ramo seguindo para o centro de Ilhéus. Aí ele disse que essa semana teve o ônibus de 8 da manhã não chegou, aí foi chegar quase 9, totalmente cheio, então não tinha como pegar todo mundo para trazer para o centro de Ilhéus. E aí ele solicita que as empresas de ônibus coloquem mais horários de ônibus coletivo para atender a comunidade de Ponta do Ramo, tá? Então fica aí a solicitação do morador ali da área.
Transporte público, né, para os distritos aí em Ilhéus. Uhum. Olha, no nosso WhatsApp, a ouvinte manda boa tarde. Olha, meu filho, que se chama Miguel da Silva Lima, perdeu o cartão de embarque no ônibus, né? Para ir para a escola, é um cartão escolar, lá no ônibus de Sambaituba. E se alguém achou, entregar ao motorista ou ao despachante lá do sítio, no terminal. Pede aí a mãe de Miguel da Silva Lima.
Olha, dia 22 de fevereiro, próximo sábado, às 4 da tarde, saindo ali das proximidades da Catedral de São Sebastião, em Ilhéus, vai ter a caminhada de conscientização da fibromialgia e lúpus, juntos pela saúde e pelo reconhecimento, fevereiro roxo. Então tá aí, tá todo mundo convidado a participar, tá bom?
Tem mais aqui, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Adelmo do Vilela, olha, estamos com as lâmpadas apagadas na rua São Jorge há muito tempo, avisa Coel Bahia, ali é ao lado da Igreja Deus é Amor, então Adelmo está reclamando da escuridão lá na rua São Jorge, no Vilela.
Tem que ligar para...
Tem um 0800 aí, né, que a gente já divulgou aqui. Então é só ligar, informar o nome da rua, tirar uma foto da numeração do poste ou dos postes, uhum, e aí faz a solicitação.
Vou divulgar o número aqui, tá? Uhum. De telefone, o número de iluminação pública. Você liga para 0800... 721-0112. É o WhatsApp também esse número. 0800-721-0112. O telefone de iluminação pública, tá? Que você solicita e informa em que rua, qual é o poste, está sem lâmpada ou a lâmpada está queimada, para o setor de iluminação pública da prefeitura ir lá fazer a troca, tá bom? Vou só repetir o número 0800-721-0112. Diga, Marcos.
Boa tarde, é o Felipe de Ilhéus. Ele quer saber sobre o centro de zoonoses, que precisa ser reaberto urgentemente, qual a posição da prefeitura, qual a data ainda. Então, as coisas estão se ajustando aí na saúde, principalmente, né, Cátia?
Exatamente. Em breve vai ter novidades sobre o centro de zoonoses, nós vamos divulgar aqui para vocês, tá? Diga, Marcos, mais alguma mensagem dos nossos queridos ouvintes?
A gente já informou aqui também, ouvinte mandando boa tarde, querendo saber sobre o posto do Banco da Vitória, se está funcionando o posto de saúde lá.
Já explicamos, né? A Secretaria de Saúde nos passou a informação que o posto de saúde do bairro Banco da Vitória está fechado porque não tem condições de funcionar por conta das más condições da infraestrutura. E que já foi avaliado pelo engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, que vai fazer a reforma lá e em breve esse posto volta a funcionar. Enquanto isso, tem que procurar a unidade básica de saúde que fica ali ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau, tá bom?
E vamos falar de uma coisa que é importante, né? Do trânsito ali na Avenida ACM. A Sutran, que é a Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus, iniciou na quarta-feira, ontem, dia 12, novas intervenções lá na Avenida ACM, no Malhado. Entre as alterações estão a proibição de conversões à esquerda nas ruas Ipanema, na rua Ipanema, e na Avenida Uberlândia. A medida será aplicada em horários específicos, visando melhorar o fluxo de veículos durante o início e término das aulas nas escolas ali no local. Então, conversões à esquerda, essas ruas aí estão proibidas.
Bem lembrado, viu, Marcos? É importante. E por falar nisso, aquela mudança na Avenida ACM agradou muito, né? Os comerciantes que solicitavam essa mudança, né?
Isso, organizou mais.
As duas, ela funcionava...
Faixa dupla.
Faixa dupla, né, Marcos? Que bom, né? É isso aí. E que melhorem esse trânsito cada vez mais, porque ainda tem muita coisa para melhorar, né, Marcos? Olha, são 12 horas e 45 minutos, nós vamos de informação. Vamos falar de um chefe de facção criminosa que foi preso em imóvel de luxo na Bahia, tá? Então, um homem suspeito de chefiar uma facção criminosa foi preso hoje no distrito de Jauá, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele foi encontrado em um imóvel de luxo com piscina, dois carros e R$37 mil em espécie. Segundo apurações da TV Bahia, o suspeito foi identificado como Lucas Cardoso dos Santos, conhecido como Pateta. Ele comandava a venda de drogas no centro de Salvador e tem envolvimento com homicídios de integrantes de facções rivais. Além da prisão do suspeito e da apreensão dos bens em Jauá, foram feitas apreensões nos bairros da Saúde e da Federação, na capital baiana. Nos dois locais, foram encontradas uma pistola, carregadores e quatro balanças. A prisão do suspeito fez parte da Operação Faro Fino, feita por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado FICO Bahia, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, tá aí, né? Um dos maiores chefes de organização criminosa que estava sendo procurado pela polícia, né? Então, foi encontrado hoje ali em Jauá, que fica no município de Camaçari. Marcos Bezerra, Polícia Federal faz operação contra grupo suspeito de fraudar reembolsos de serviços médicos e de fisioterapia em Salvador, né?
Pois é. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, dia 13, em Salvador, contra um grupo suspeito de fraudar pedidos de reembolsos de serviços médicos e de fisioterapia apresentados por profissionais e empresas não integrantes de uma rede de credenciados das operadoras de saúde. Segundo informações do Ministério Público da Bahia, MP Bahia, a segunda vara criminal especializada da comarca de Salvador também determinou a indisponibilidade de bens e ativos dos investigados, que chegam a totalizar mais de 5 milhões de reais. As investigações apontaram que apenas um dos investigados, que não teve a identidade revelada, fez entre 2021 e 2024 mais de 500 pedidos de reembolsos com solicitações médicas inautênticas que resultaram em ganhos indevidos superiores a 1 milhão de reais. A operação da PF cumpre mandados em três cidades da Bahia, A ação mirou prefeita e ex-secretário de municípios. O trio é preso em operação aí. Então, os suspeitos podem responder por estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso. A operação contou com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil. Então, o esquema era o seguinte: as investigações apontam que os pedidos foram formulados com documentos falsificados, incluindo notas fiscais adulteradas, solicitações médicas forjadas e registros de atendimentos inexistentes. O direito ao reembolso ocorre quando o segurado realiza serviços com prestadores não referenciados pela operadora, mediante prévio desembolso e comprovação da despesa. As fraudes identificadas teriam ocorrido por meio da apresentação de comprovantes financeiros fictícios para justificar despesas que não foram realizadas. Além disso, foram detectadas requisições médicas fraudadas e manipulação dos registros de atendimento, com a inclusão de consultas e procedimentos em volume superior ao que seria possível realizar dentro do seu tempo médio de duração. Há também indícios de irregularidades tributárias, como o cancelamento de notas fiscais logo após a liberação dos pagamentos indevidos.
É coisa, eu estou dizendo. Olha, acaba de chegar a seguinte informação, já confirmei, já está no site Bahia Notícias. Juiz de Teixeira de Freitas é investigado pelo Tribunal de Justiça da Bahia por possíveis descumprimentos de deveres funcionais. O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Corregedoria Geral, abriu uma sindicância contra o juiz Leonardo Santos Vieira Coelho, lotado no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, para apurar possíveis descumprimentos de deveres funcionais. De acordo com o documento, o magistrado teria cometido graves irregularidades. Em novembro de 2024, a Corregedoria Geral realizou uma inspeção na primeira vara dos feitos relativos às relações de consumo cíveis, comerciais e registro público de Teixeira de Freitas, que revelou a ineficiência na gestão da vara. Entre as irregularidades apuradas, constam milhares de processos paralisados há mais de 100 dias e indícios de delegação indevida de atos jurisdicionais a servidores. Conforme o documento, foram identificados 3.910 processos, com 1.170 em gabinete, 2.740 em secretaria que não tinha andamento. Olha só, não tinham andamento, hein? Havia também 3.687 processos paralisados por mais de 200 dias e 223 por mais de 1.000 dias. Além disso, foi constatada uma ordem de serviço restringindo o atendimento aos advogados há apenas 3 dias por semana, no turno matutino. Embora o atendimento presencial tenha sido restabelecido após reclamações, eram feitos prioritariamente via WhatsApp. Outros pontos levantados pela sindicância do Tribunal de Justiça foram uma audiência de instrução virtual feita por um servidor com a ata indicando falsamente a presença do juiz e o não comparecimento ao fórum, indo apenas 2 vezes na semana. Segundo a Corregedoria, as condutas do magistrado indicavam a violação de diversos deveres funcionais, incluindo aqueles previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, no Código de Ética da Magistratura e no Código de Processo Civil. Os atrasos e a má gestão também contrariavam as metas nacionais das corregedorias. A sindicância tem como objetivo apurar o descumprimento dos deveres funcionais do magistrado com prazo de 60 dias para conclusão. A Associação dos Magistrados da Bahia, AMAB, informou que respeita os princípios da ampla defesa e do contraditório dos associados e espera uma decisão justa, tá? Então a AMAB divulgou essa nota aí, explicando essa questão.
A gente sabe que muitos tribunais, muitas varas estão abarrotadas de processos aí, né? É difícil para um juiz que trabalha todo dia, mas esse daí só queria ganhar bem e trabalhar pouco, né?
É o que parece, né? Segundo o Tribunal de Justiça, a sindicância do Serviço do Tribunal de Justiça. Olha, mudando de assunto aqui, a Operação Restitutio. Olha o nome da operação, Restitutio. Investiga esquema milionário de fraudes em pedidos de reembolsos. Como a gente disse agora há pouco, eu ia falar de uma operação, pulei para outra, viu? A internet aqui acabou de pular.
Agora é propina sobre emendas para um hospital lá no Rio Grande do Sul também.
Exatamente. A gente vai direto aí para o Noticiário Nacional falar da operação da Polícia Federal, que mira propina de 6% em emendas para o hospital no Rio Grande do Sul. E o assessor do deputado é alvo?
A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira mandados em operação contra supostos desvios em emendas parlamentares. O dinheiro desviado iria para o Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ao todo, os policiais cumprem 13 mandados de busca em Brasília e em 5 cidades do Rio Grande do Sul. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino. Segundo a apuração da PF, o grupo envolvido na irregularidade pegava para si 6% dos valores das emendas destinadas ao hospital. O dinheiro aparecia na documentação como uma contrapartida pela captação de recursos, ou seja, pela destinação da emenda. Os nomes não foram divulgados, mas a Globo News apurou que a investigação cita o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. O chefe de gabinete de Mota, Lino Furtado, está entre os alvos das buscas. Em nota, o deputado Afonso Mota diz que foi surpreendido pela operação e busca entender o inquérito. O deputado Afonso Mota sustenta que nem ele nem o gabinete foram alvos da operação da PF. O parlamentar afirma que foi surpreendido e que está buscando acesso aos autos para entender o que é investigado e se posicionar, diz o comunicado. O diretor administrativo da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do Rio Grande do Sul, o Cliver André Fingerbaum, também é alvo de buscas. Então, a justiça também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de 2 investigados, aí, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas, informou a PF. Até às 8h20 da manhã, a Polícia Federal já tinha encontrado R$160 mil em dinheiro vivo com alvos da operação, entre eles Lino Furtado. Em um dos endereços dos mandados, policiais também encontraram aparelhos celulares escondidos no forro do teto. Um funcionário do hospital que receberia a emenda e um terceiro envolvido, ainda não identificado, também estariam com parte desses valores. As investigações incluem ainda, segundo apurou a Globo News, o uso de um contrato de propina entre os participantes, um documento que indicaria o valor total da emenda e o percentual dos desvios. Aí, né? Muita cara de pau desse pessoal, né?
Eu fico impressionada, viu? Meu Deus do céu. Bem, vamos para a última notícia, pelo menos uma notícia boa. Vamos falar do abono salarial que começa a ser pago na próxima segunda-feira. Então, a Caixa Econômica Federal inicia na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro, o pagamento do abono salarial calendário 2025, referente ao ano base 2023. O crédito será feito de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Nesse mês, o banco pagará mais de 2 bilhões a cerca de 1 milhão e 800 mil trabalhadores nascidos em janeiro. Estima-se que até o final do calendário, cerca de 22 milhões de pessoas receberão o benefício. Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica receberão o crédito na conta do banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa, de acordo com o calendário de pagamento 2025, sem custos adicionais. A movimentação da poupança social digital é realizada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, efetuar transferências, pagar na maquininha e fazer compras com cartão de débito virtual. O abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com cartão social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco, apresentando um documento oficial de identificação. Então, tem direito aí ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, né, Marcos Becerra?
Verdade, né? Esses detalhes aí, você tendo trabalhado em 2023, pelo menos 30 dias, ou mais, aí vai ganhar proporcionalmente com relação ao salário mínimo, né?
Então fique atento aí, você que se enquadra neste perfil, você vai receber esse abono salarial, né? O que ajuda muita gente, né, Marcos?
É.
Esse abono aí é importante.
E pela data de nascimento, tem um calendário, cada um recebe aí na sua conta, né? Se tiver, você não vai sacar.
Exatamente. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, desta edição do Jornal do Meio Dia. Nós vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do JMD. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos. E até amanhã, às 12 horas.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, Centro. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.